Já voltamos de volta com Invasões Bárbaras, aqui na UFMG Educativa, Estação do Conhecimento. Esse é o nosso, infelizmente, último bloco falando sobre a banda sul-coreana Seo Taiji and Boys, Igor Costoli.
Então, agora é hora de eu falar um pouco da importância do Seo Taiji and Boys. Vou voltar a uma coisa interessante, né? A banda é formada por 3 membros. O líder, o Seo Taiji, o Yang Hyun-suk e o Lee Jun. O Seo Taiji era um cara que originalmente tinha uma banda de heavy metal.
Isso diz muito sobre a influência do segundo álbum, né?
Isso diz muito sobre a influência do segundo álbum. Só que um cara com um radar muito aberto, né? Com muitos interesses musicais em coisas e diferentes. Ele procurou o Yang Hyun-suk, porque o Yang Hyun-suk era um dançarino. O que o Seo Taiji queria era agregar a música, agregar o breakdance na coisa do Seo Taiji. E isso é muito interessante. Ele tinha a visão, naquela época, isso era 92... de que a música poderia ser algo exponencialmente aproveitado também de forma visual.
Sim.
Ele tinha essa noção e ele tinha essa aposta na dança como algo para fazer o grupo estourar. Ele convidou o Yang Hyun-suk para ensiná-lo a dançar. Só que o Hyun-suk curtiu demais o som e quis entrar na banda. E depois eles chamaram o Lee Jun, que era um outro dançarino também. Então, tipo assim, ele tinha essa visão, claro, criativa da mistura das coisas, mas era um cara que entendia muito do que fazer, do como fazer. E a coisa dele encerrar a banda em 1996, no auge, também me parece uma coisa muito pensada, de um cara tipo assim, eu vou criar um negócio que vai ficar pra história, não vou simplesmente desgastar isso.
Uhum.
Ele encerrou o Seo Taiji and Boys no auge, todo mundo foi seguir carreiras depois, ele fez algumas outras coisas, tudo, mas ali ele construiu em 4 álbuns uma história fascinante.
Nesse, pode falar. Nesse
não
tempo de banda, 4 anos de banda, teve notícia assim de turnê próximo, Japão, países
Sim,
vizinhos?
Eles foram gigantes no Japão.
É, né?
Nanarai tocou demais no Japão e outras músicas também. Eles são grandes, eles se tornaram grandes na Ásia.
Além da Coreia do Sul, né?
Pra além da Coreia do Sul. E agora vem a parte interessante, né? A parte que eu falei mais cedo do Invadox.
Do documentário.
Que acontece? Eu tava assistindo um documentário que é uma série da Netflix que se chama Explicando. Alguém já viu?
Não, nunca vi.
São episódios de 20 minutos. É uma série feita pelo pessoal da Vox, que já fazia coisas muito interessantes nesse sentido no canal deles, no YouTube. E aí eles fizeram um Explicando K-Pop. E na análise da Vox, eles consideram, né, e chamaram muitas pessoas que acreditam nisso também. O Seo Taiji and Boys é a pedra fundamental do surgimento do K-pop.
Sem ser K-pop. Talvez pela mudança, né, do que se fazia antes,
mas
década de 80 também.
Aí que vai ser interessante, né? Que nem eu falei, antes do Seo Taiji, era muita música nacionalista, com um verniz meio pop oitentista, muita música romântica também, no estilo pop oitentista. E eles marcaram essa quebra e uma coisa de internacionalizar, trazer a cultura do Ocidente pra dentro. Mas, e aí vem uma coisa legal também, eles também foram um símbolo de exportar a cultura sul-coreana pra fora. E aí que começa a ficar legal. Porque das 3 músicas que eu escolhi pra colocar hoje na programação, eu quis mostrar um pouco, né, das fases do Seo Taiji and Boys, mas se você prestar atenção nas 3 músicas, todas elas trazem elementos do que marca o K-pop hoje. Nanarayo mostra muito aquela coisa da música pop de ter vários ritmos e várias quebras de direção dentro da própria música. A música começa R&B, vira hip hop, vira rock, vira pop. Essas quebras, como se a música contasse uma história e essa história fosse completamente diferente em vários momentos, tá lá no Nanarayo. Come Back Home, que ela é muito marcada do hip hop, dessa fase, e de colocar palavras em inglês dentro da música, que também é um trend enorme, super famoso no K-pop de hoje. E a terceira, né, e última que nós vamos ouvir daqui a pouco, mas eu ainda não vou falar dela agora, que mostra também essa coisa de levada pra cima, animada,
dançante.
Uma música que pode até carregar uma crítica, mas que carrega uma coisa dançante, que leva uma sonoridade pop pra cima. Essa coisa do... Mais ou menos na mesma época que o... ali de 92 a 96, que a Coreia já estava dando aquele salto econômico, já estava virando uma potência, né, um tigre asiático, mas foi um pouco antes ali, naqueles anos, em que o país entendeu que a cultura também poderia ser exportada. Então é de 1996 uma lei que passa a tratar realmente a cultura sul-coreana como um produto de exportação. É uma coisa que você pode vender também. Isso começa ali. A partir da o governo definiu que 1%, né, de todo o orçamento do país seria investido em cultura. E havia 13 empresas que estavam muito prontas para receber essa verba que passou a existir. Uma era SM Entertainment, a segunda era JYP, e a terceira era uma empresa chamada YG, que era a empresa do Yang Hyun-suk, o parceiro do seu Taiji. Então, o Yang Hyun-suk, ele é um dos caras que, né, aprende com o seu Taiji e passa a aplicar isso em outros grupos. Em idol groups, né, os grupos que têm mistura de pessoas, a coisa da direção artística. Basicamente, o que ele fez, e as outras empresas também, foi pegar a fórmula. O que é que faz o seu Taiji ser o que ele é, né, o que ele foi,
e
passou a replicar isso em outras bandas. E hoje a gente vive mundialmente o maior momento do K-pop
na
história.
A pedra fundamental do K-pop, né?
Exatamente. Por essa razão, o seu Taiji and Boys é, segundo o documentário, e eu, né, depois de ler, depois de estudar, concordo, ele é a pedra fundamental do K-pop.
Então vamos ouvir seu Taiji and Boys, a música Sidae Yugan, da Coreia do Sul.
c'est tout. Dis nous dans une escalette.
Ouvimos da Suécia, Familjen Desnurra e Min Skalé. Antes, a banda que foi a pedra fundamental do K-pop, sem ser K-pop, CEO Taiji and Boys com a música Sidae Yugan, da Coreia do Sul. Bom, mais alguma coisa? Tem algo a acrescentar?
Nós estamos com o tempo bem apertado, mas tem duas coisas que eu gostaria de dizer, que é o seguinte, né? Eu falei que as três músicas que a gente tocou, elas mostram lados diferentes, mas ao mesmo tempo elas mostram estruturas e mostram coisas que hoje a gente observa e dominam o K-pop. Uma coisa que eu queria dizer sobre a música Sidae Yugan, que é essa que a gente ouviu agora no bloco, e que eu acho que talvez seja a coisa mais interessante do tanto que o seu Taijin Boys foi importante na história da Coreia do Sul. Essa música, ela foi banida, ela foi totalmente censurada. Ela não... pelo comitê de ética da Coreia do Sul, porque ela tinha letras que criticam o governo. E o seu Taiji, tipo assim, ele não aceitou mudar a letra, mudar alguns versos para que a música passasse, ele quis manter, então a música foi proibida, ela foi censurada.
Censura.
Porém, a resposta dos fãs foi imensa, a ponto da lei ter sido abolida em 96.
Que isso,
a resposta, tipo assim, já era, obviamente, uma Coreia do Sul pós-ditadura, mas com vários resquícios. Então, o seu Taiji, ele não simplesmente começou ali em 92 uma espécie de ruptura, ele também sacramentou ela pra mim em 96. A lei de censura, ela foi cancelada, foi revista e acabou por causa da reação do público à censura da música Sidae Yugan. E eu acho, tipo assim, isso pra mim mostra... acho que tipo, é uma das melhores formas de dizer o tamanho, mais até do que dizer, tipo assim, ah, o K-pop existe por causa do seu Taiji, sim, é verdade, mas isso aqui talvez pra mim, pelo que representa dentro da Coreia do Sul, mostra ainda mais o tamanho da banda. E, por fim, né, é uma banda difícil, às vezes, de encontrar as músicas, ou pelo menos encontrar numa qualidade legal. Nem todas as músicas que eu trouxe deles aqui hoje estão na melhor qualidade possível, mas eu vou falar com tranquilidade. A gente aqui na história do Invasões, a gente já trouxe muita coisa da Coreia do Sul, muita coisa boa da Coreia do Sul, muita coisa que eu gosto muito da Coreia do Sul, mas tô pra dizer com tranquilidade que o seu Taijin Boys, pra mim, é melhor.
Uau, excepcional, hein? Bom, então a gente vai chegando ao final do nosso programa, eu vou abrir a palavra para breves considerações finais, porque o nosso tempo está esgotado já. Paula
pois
Barra.
Senão eu ia comentar, mas eu vou comentar agora, porque vai dar tempo. Toda essa história lembra muito aquele programa sobre a Rússia. Esqueci como que chama.
Dos Beatles.
Isso, Beatles Russo, isso mesmo.
Ah, sim.
Toda essa questão de mudança, né, cultural, enfim, muito bacana, gostei demais.
A música faz isso, né?
A música tem esse poder, exatamente. Né, se não vai pra televisão, o rádio divulga.
Difunde, isso aí.
Exatamente.
Considerações finais, Igor Costoli?
Falei muito, vou deixar um abraço a todos. E deixar também o nosso site, www.invasõesbárbaras.com.br. Estamos no Facebook, estamos no Twitter, nós estamos lá.
Estamos no Instagram também.
Estamos no Instagram também.
Isso aí. Procura a gente por aí, Invasões Bárbaras, em qualquer lugar. Inclusive na semana que vem, 5 horas da tarde, aqui na Rádio UFMG Educativa. Muito obrigado pela sua companhia, ouvinte. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá. Tchau.
Programa Invasões Bárbaras, produção e apresentação, Igor Costoli, Dudu Carvalho e Paola Barra. Técnica, Thiago França.
Invasões Bárbaras. Músicas para derrubar o império.